falando aqui. Olha.
Já dá um respiro, né?
Nossa senhora. Ó, gente, eu ganhei uns 2 meses.
Já. Nossa.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Como presidente da Comissão de Serviços Públicos, Ocupação do Solo, Saúde, Assistência Social, Educação, Esporte, Cultura e Turismo da Câmara Municipal, declaro aberta a presente audiência pública, realizada nesta data 31 de março de 2026, com o objetivo de promover o debate público sobre o descarte irregular do resíduo sólido e têxteis em nosso município. Em nome do nosso presidente da Câmara, cumprimento todas as autoridades presentes. E uma boa noite a todos. Esta audiência terá sua duração máxima de 2 horas, podendo ser prorrogada, se necessário, para a conclusão dos temas aqui abordados. Informo a todos que essa audiência está sendo transmitida pelo Facebook e YouTube da Câmara Municipal de Ibitinga. A população que está acompanhando esta audiência pública de casa poderá fazer questionamentos sobre o assunto através do e-mail câmara@câmaraibitinga.sp.gov.br. Citando o assunto, a audiência pública 31 de 3 de 2026, se identificando com nome completo e CPF no texto. O arquivo, com as documentações que estão sendo apresentadas aqui, está disponibilizado no site da Câmara, www.ibitinga.sp.leg.br. Em atividade legislativa, audiência pública ano 2026, mês de março, dia 31. Registro, neste momento, as autoridades presentes. Membro da comissão, o presidente vereador José Aparecido da Rocha, o vice-presidente vereador Sérgio Aristão, secretário vereador Murilo Bueno. Também os vereadores Adão Ricardo Vieira do Prado, vereador, Antônio Ismael Alves de Mira, presidente da Câmara, César Diego Sandoval Hurtado, segundo secretário da Câmara, Marcos Gerido Caldas Mazo, vereador. Os convidados. Laércio Moretti, secretário de Serviços Públicos, Prefeitura de Ibitinga. Claudinei Rezador, secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Prefeitura de Ibitinga. Alex Victor dos Santos, diretor do Meio Ambiente, do CONDEMA, Conselho Municipal de Desenvolvimento do Meio Ambiente de Ibitinga. Matheus Supino, presidente da Comissão do Meio Ambiente da OAB de Ibitinga. O Sérgio da Fonseca Júnior, interlocutor do Poder Executivo e também secretário do RH. Thaís Helena Fonseca Aranas Fiorentino, secretário de Assuntos Jurídicos, representando o Pedro Wagner. Regina Aparecida dos Santos, está participando online, ela é professora da Universidade de São Paulo, USP. Francisca Dantes Mendes, está online, professora da USP. Nesse momento, passo a palavra para o secretário da Comissão, Murilo Bueno.
Boa noite a todos, cumprimento aos colegas vereadores, a todas as autoridades aqui presentes, o público que nos acompanha aqui no plenário, também aqueles que nos acompanham através das mídias sociais. A realização dessa audiência pública ela não é apenas um ato formal, ela é, acima de tudo, um sinal claro de preocupação dessa comissão e da Câmara Municipal com uma questão que afeta diretamente nosso dia a dia, que é a forma como nós lidamos com os resíduos que produzimos. E quando a gente fala de resíduos sólidos, a gente não está falando só de lixo. A gente está falando de saúde pública, de meio ambiente, de organização da cidade e, principalmente, de qualidade de vida. E hoje, o descarte inadequado é uma realidade urgente nos municípios. E as consequências estão aí, visíveis a todos nós. Poluição, entupimentos de galerias, aumento de focos de doença, degradação de espaços públicos e, claro, mais custos para o poder público, que reflete diretamente na população. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para um ponto muito importante que tem tudo a ver com a realidade de Bitinga, que é a questão dos resíduos têxteis. Nós somos um município com forte presença da indústria têxtil e de confecção. Isso é motivo de orgulho, gera emprego, movimenta a economia, mas também traz responsabilidade. Os resíduos têxteis, como retalhos, sobras de produção, peças descartadas, precisam ser olhados com mais atenção. Eles não são todos iguais. Muitos são classificados como resíduos sólidos urbanos comuns, mas outros podem ter características específicas, dependendo do processo produtivo. Então, podendo exigir uma destinação diferenciada. E esses resíduos, quando eles são descartados de forma irregular, eles contribuem muito para o acúmulo de resíduos em locais inadequados, o que impacta negativamente no meio ambiente e também na estrutura da cidade. Por isso é importante que a gente mude a forma de enxergar esse tema. Isso não é só uma questão de limpeza urbana, é uma questão de educação, de planejamento e de responsabilidade coletiva. Educação ambiental é fundamental. Quando a população entende o porquê do descarte correto, onde descartar e quais são as consequências das suas escolhas, a gente começa a construir uma cidade com uma cultura de cuidado. Então, mas isso não depende só do cidadão. O poder público também precisa fazer a sua parte com planejamento, com políticas públicas eficientes e soluções que acompanhem o crescimento da cidade e também a nossa realidade econômica. Pensar na destinação correta dos resíduos hoje é, na prática, investir no futuro de Bitinga. É garantir uma cidade mais organizada, mais saudável e mais sustentável para todos. E é justamente por isso que a gente está aqui hoje. Essa audiência pública é um espaço de diálogo, um espaço para ouvir, trocar ideias, para identificar problemas reais e, principalmente, para construir soluções viáveis. Porque esse é o desafio não de um só, mas de todos nós. Então, nós vamos dar seguimento nessa audiência com uma dinâmica organizada para a exposição das palavras inicialmente dos convidados e depois nós vamos abrir perguntas para a população de modo geral. Certo? Passo a palavra ao presidente.
Eu quero destacar que essa audiência pública foi de uma cidadã que enviou para esta casa um ofício, né, presidente? Fazendo diversos questionamentos, baseado em leis, e para a nossa comissão, foi dirigida a nossa comissão de solo, da ocupação do solo, para tratar desse assunto. É um assunto de grande relevância, tem pessoas aqui representando o poder público, e também temos a professora Regina, que fala da Universidade de São Paulo, que já tem um conhecimento nesse sentido. Iniciaremos com o uso da palavra, passando para a professora Aparecida Sanches e a professora Francisca Dantes Mendes, da Universidade de São Paulo, que participa online desta audiência, a qual já realiza um trabalho da coleta de resíduos têxteis. Com a palavra, professora Regina.
Boa noite a todos. Gostaríamos de agradecer o convite. É uma honra para a gente participar da audiência pública sobre esse tema, resíduos sólidos têxteis, que é um tema que a gente tem bastante interesse. Nós, através da Universidade de São Paulo, propusemos um projeto em 2020 para recuperação desses resíduos que são descartados pelas confecções de Bitinga. Então, a ideia seria o quê? Verificar se os resíduos, a gente chama de resíduos pré-consumos, esses descartados da confecção, das confecções, se eles podem ser usados para como matéria-prima para realimentar a cadeia têxtil. E fizemos um workshop, várias confecções participaram, mandaram os resíduos para a gente, nós processamos esses resíduos, transformamos em fios e transformamos em malha. Então, existe um potencial de retornar esses resíduos para a cadeia têxtil. Então, ao invés de descartar no meio ambiente, ele voltaria para a cadeia e desenvolveria novos produtos sustentáveis. Tá? Então, além desses resíduos sólidos, nós temos também o resíduo de garrafa PET. Tá? Então, esses resíduos, eles também podem ser reciclados e reaproveitados na própria indústria têxtil para fabricação de fios de poliéster, tá? Que é uma matéria-prima que é muito usada nas confecções de bitinga. E também o papel, porque também as confecções usam muito, também poderia ser reciclado. Então, a nossa proposta, ao invés de jogar o resíduo, descartar o resíduo, que faz parte do modelo de produção e consumo atual, que a gente denomina de economia linear, e transformar a cidade em uma economia circular. Ou seja, ao invés de descartar no meio ambiente, ou mandar para os aterros sanitários, a gente reinserir na cadeia têxtil e produzir o quê? Produtos sustentáveis. Seria basicamente, resumindo, né? Foi a proposta que nós fizemos em 2020 e conseguimos entregar o resultado aí em 2023, 2024 para a cidade. Então, existe potencial, que precisa viabilizar essa possibilidade. Mas existem muitas possibilidades de reaproveitamento e reduziria muito o descarte de resíduos sólidos, em Ibitinga. Obrigada, vereador. Professora Francisca.
Professora Francisca.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Agradecemos, reitero os agradecimentos da professora Regina e complemento com algumas falas a importância do que a professora Regina destacou. Foi um projeto iniciado, né, bem no meio da pandemia, então nós tivemos aí um período bastante turbulento, que todos nós sabemos, né? E no fim foi um projeto rápido, né? Em 2023 e 2024 já estava sendo apresentado um excelente resultado de todo esse processo de pesquisa, mostrando o potencial que a cidade de Bitinga tem de fazer a diferença e de ser um destaque. Né? Já é um destaque como a cidade do bordado, a importância que ela tem na sua cultura, no seu artesanato, que pode ser complementado com uma economia circular. Porque todo esse resíduo gerado na indústria, nas empresas de Bitinga, eles não são lixo, eles são resíduos têxteis, matéria-prima de alto valor agregado. O processo de fiação, de tecelagem, sabe, ele é muito importante dentro da cadeia têxtil e ele gera um alto valor para essa matéria-prima. E, consequentemente, com as atividades de artesanato realizado pelos cidadãos de Ibitinga, gera-se o maior valor agregado cultural. Então, é um material que tem que ser aproveitado e que, nós, que foi provado que isso é possível. Então, eu venho só reiterar mais essa grande possibilidade de Ibitinga fazer ser uma cidade de economia circular dentro do aproveitamento da sustentabilidade na cadeia têxtil e moda.
Vamos aproveitar aqui a dinâmica da audiência pública. Neste momento, abro a palavra para os questionamentos, primeiramente pelos vereadores, em seguida para os cidadãos presentes. Que se quiser fazer alguma pergunta, tanto para a professora Regina e Francisca e os demais representantes do executivo e entidades que estão aqui nessa audiência pública. Neste momento, passa a palavra a algum vereador que quer escrever, fazer um questionamento. Vereador Murilo.
Presidente.
Tommaso. Ricardo, mais algum vereador? Célio. Passa a palavra ao vereador Murilo.
Obrigado, presidente. Vou ser bem rápido. Professora Regina, a senhora acabou de dar um exemplo aqui de uma forma de destinação moderna e sustentável para esse tipo de resíduo, para os resíduos têxteis. Eu queria saber, basicamente, que tipo de investimento demandaria por parte do Poder Executivo para que a gente, enfim, consiga implementar esse tipo de destinação para os resíduos têxteis.
Então, falando em resíduos têxteis pré-consumo, esses resíduos que são descartados pelas confecções, porque também tem o pós-consumo, que são os descartados depois do uso pelos consumidores. Então, falando desses pré-consumo, existem o quê? Rotas de reciclagem. Tá? Então, a rota mais simples... e foi a rota que nós testamos, ela se chama desfibragem. Então, o que acontece? Essas pequenas aparas de tecido ou aparas de overlock, que são muito comuns aí na cidade de Ibitinga, porque as peças são retangulares, são quadradas, então não sobra tanto resíduo quanto no vestuário, que as peças fazem curvas. Tá? Então, a quantidade de resíduo é menor. E a rota, sim, que nós identificamos que melhor se adequa à cidade seria a desfibragem. Então, para a desfibragem, seria uma única máquina que se chama desfibradeira. Ela desmancha o tecido e transforma esse tecido em fibras desfibradas. E aí esse tecido pode ser misturado com matérias-primas virgens ou não, depende da aplicação final do produto que precisa ser desenvolvido, para fazer o quê? Um novo fio, um novo tecido e uma nova peça, tá? Um novo produto têxtil. Aí depois nós temos a reciclagem mecânica, então seria o caso da garrafa PET, tá? Então a garrafa PET é um plástico. Algumas fibras, como poliamida, que é usada em pouca quantidade, aí Ibitinga, poliéster, que é muito usado, também é um plástico, então poderia ser tratado, ele é aquecido, tá? E depois de aquecido, ele vira umas bolinhas. Eu tenho até aqui uma amostra, por acaso. Então, essas bolinhas que se chama pellets, aí existem o quê? Fábricas que fazem o fio, já fábricas compactas, são máquinas compactas, então seria uma única máquina, e aí esse fio já é entregue para tecelagem, para malharia, ou ele pode ser usado também para... as fibras podem ser usadas para fabricação das mantas, para ficar na parte interna do edredom. E tem a reciclagem química, essa já seria mais difícil, porque envolve aí, é mais complexa, envolve muitos processos. E a reciclagem energética, que nós descartamos, porque ela é mais adequada para tecidos com a base celulósica, para tecidos de algodão, que não é o caso, onde a matéria-prima principal aí em Ibitinga é o poliéster. Tá? Então, ficaria entre essas duas rotas. A desfibragem, que é uma rota que exige um pouco investimento, e já sai o quê? Uma fibra, e essa fibra pode ser fiada em uma fiação de Ibitinga mesmo, e depois numa tecelagem, fabricado um tecido plano, e depois vai para a confecção. E todo o processo pode ser feito dentro da cidade. Tá? Aí a rota da reciclagem mecânica, aí já envolveria um pouquinho mais de custo, mas seria muito interessante se algum empresário tiver interesse em desenvolver essa rota, é muito interessante porque é a matéria-prima que toda cidade usa. tá? Com um investimento que não vai ser muito alto, é possível fazer o quê? Toda a cadeia têxtil dentro de Bitinga. Não sei se eu respondi à pergunta.
Sim, perfeitamente.
Com a palavra, o vereador Marcos Maza.
Boa noite, senhor presidente, aos nobres colegas, ao público presente que nos acompanha pela rede social. Cumprimento os secretários aqui presentes, obrigado por terem vindo. Gostaria, primeiramente, de parabenizar o vereador José Rocha, e toda a comissão pelo brilhante trabalho que vem exercendo nessa casa e também pela audiência aqui desempenhada. Então, parabéns, vereador José Rocha. Gostaria aqui, vereador, apenas fazer um questionamento e, antes de tudo, uma ponderação. É um problema muito grave, como já disse o vereador Murilo, a respeito dos resíduos na nossa cidade, né? A forma que eu me posiciono, a forma que eu vejo, é uma dualidade o problema. Primeiro, a falha da prestação de serviço público do município. Em segundo, uma falta de conscientização de parcela da população. Eu mesmo já presenciei o município fazer a varredura, fazer a limpeza do local e dias depois ter novamente uma poluição, um descarte irregular. Mas eu não vou entrar aqui dentro dessa dualidade. Essa é a minha opinião a respeito do que acontece na cidade em relação ao lixo, mas eu vou um pouquinho à frente. Eu gostaria de saber exatamente do secretário Moretti, sabendo dessa dualidade, que o problema ele existe, a campanha de conscientização ela tem que ter, e a prefeitura tem que melhorar a prestação de serviço da limpeza pública. Agora, quais são os métodos, ou o que está sendo feito a título de fiscalização para sanar esse tipo de situação na cidade?
Boa noite a todos, cumprimento os nobres vereadores, mas as autoridades presentes. Vereador, eu até hoje, já que você tocou nesse assunto, eu até hoje pedi um fiscal de postura para minha secretaria, para acompanhar de perto isso. Já está, acho que já foi chamado, né, Sérgio? Porque ele vai ficar lá na minha secretaria para acompanhar isso, para notificações e possíveis multas. Tá? Quanto à ineficácia na coleta, né, dos resíduos, eu acho que a gente vai começar a melhorar agora nesse começo de mês, tá? Que a gente conseguiu pegar mais caminhões, tá, para pôr na rua. Qual foi o outro questionamento, Marcos?
Não, seria referente à fiscalização mesmo.
A fiscalização,
A
isso.
fiscalização.
Tá.
Assim, você desculpa, viu, Moretti?
Não.
Tá aqui, mas é o seguinte: a gente está com um ano e meio e vai colocar agora um fiscal de postura, né? E se desculpa, não sou secretário, não tenho poder técnico de falar, mas também um fiscal de postura para sua secretaria também não vai resolver. Minha humilde opinião aqui como vereador.
Sim.
Mas se já está sendo tomada as medidas, a gente fica feliz. Pergunto da fiscalização também, já aproveitando, tem representante aqui do pessoal que tem as caçambas, né, e tudo. Eu faço pergunta da fiscalização porque a fiscalização não pode ser seletiva. Não se pode fiscalizar o caçambeiro ali que faz o descarte, e sim, tem que seguir as normas ambientais e tudo mais. Mas o munícipe que não tem a consciência, sair ileso. Eu gostaria só de elucidação, já mandei em forma de requerimento e indicação para os nobres secretários, mas eu vou fazer questão da Camila, só passar uma foto e uma imagem, para ver o tamanho da gravidade. As pessoas, isso que acontece não pode acontecer aqui na cidade. Camila, se você puder mostrar só daquela parte que está.
Só para registrar aqui, antes da transmissão do vídeo, eu quero registrar aqui a presença do vereador José Nilson Viana.
Esse aqui, secretário, é um vídeo, mas essa é a realidade da cidade, a grosso modo, né, que tem os entulhos na frente. O município chega e faz o descarte ali de alguma forma, né? O que está errado, porque não tem a consciência, né, muitas vezes, e tem que ser feito. Agora, o poder público ali também, qual a medida que adota? Não tem medida em cima disso. Então, vai continuar acontecendo. Campanha de conscientização, existe projetos de leis aqui nessa casa para ter esse tipo de conscientização, e não tem. Outra imagem também, Camila, se puder passar, aí envolve também, continua sendo do Moretti, mas envolve um pouquinho a secretaria do Ney. Ney, isso daí não é só em uma estrada, tem em várias, né? Olha aí o que acontece. Além do que, eu já enviei, foi enviado informalmente para o secretário Claudinei Rezador, chegou ao conhecimento do prefeito e ele disse que está tomando as medidas. Eu mesmo, nessa estrada, já pegamos com fotos, tá? Registros fotográficos, da própria empresa colocando fogo no lixo que está lá. A própria empresa. Então, assim, será que vai ter que chegar no Ministério Público esse tipo de situação? Fica aqui também outra sugestão. Já tem um projeto aprovado aqui nessa casa. Por exemplo, a questão da câmera, né, do monitoramento das câmeras. Se coloca a câmera e a fiscalização em multa, acaba com o problema. Agora, também tem que ver o outro lado. Por que que a população sai lá do centro da cidade e vai descartar ali na área rural? Porque é mais fácil, ali ninguém vê, e porque, por algum motivo, eles não conseguem descartar ou tem alguma... Não consigo visualizar o real motivo de fazer isso. Um pouco é a falta de conscientização, mas também acredito que seja um pouco da falha da prestação de serviço. Então, são esses tipos de situações que a gente tem que começar a coibir aqui, porque o tempo está passando e só aumenta. Começou com a caçamba ali, com a caçambinha, já está lastrando por tudo. Isso é no Roseiro, é no Bugio, é ali na estrada de Borborema, para onde você for, você acha. O vereador Zé Rocha teve esses tempos no IP, né, vereador? Ali no fundo. É uma coisa surreal, né? Então, a gente... Seria isso, senhor secretário. Eu gostaria muito que a gente tivesse a mesma postura de fiscalização que tem com todos, né, de forma igual. E que seja efetivo, porque esse tipo de situação é complicado. Todo dia demanda para o vereador. Eu não, particularmente, muitas das vezes eu fico sem resposta. E eu gostaria muito que a secretaria pudesse ter o olhar atento para as questões que o vereador traz aqui, para a gente sanar esse problema para a cidade, secretário.
Posso só complementar a pergunta sua, do questionamento para o secretário? Porque... Até mesmo a Thaís pode ajudar nesse sentido, quando você falou de adquirir mais um fiscal de postura, correto? Qual será a atuação desse fiscal de postura? Porque, salvo engano, uma conversa desinforma entre o executivo, ele não tem interesse de multar a população. Ele deixou bem assim, meio claro, que não vai multar a população. Se não multa a população, eles continuam jogando o lixo em qualquer lugar, da mesma forma que está. Aí eu gostaria de saber como vai ser a atuação do fiscal de postura, se nós aqui pedimos fiscal de postura para cumprir a lei, só que o executivo tem uma ideia de não multar a população. Só queria só entender um pouquinho isso aí.
Vereador, se me permite também, só para complementar
Pode
a pergunta.
Desculpa estar interferindo na nossa pergunta, mas só para dar um...
Isso daqui já foi debatido aqui nessa casa, e eu mesmo já falei isso algumas vezes. O que eu faria, né, se eu estivesse na posição? O secretário Moretti colocou como fiscal de postura, que é importante, mas eu vejo que, na atual circunstância que a cidade está, talvez o melhor caminho, de uma forma temporária, para conter esses danos emergentes, seria a questão da atividade delegada para a Polícia Militar. Eles têm, sim, a condição e o poder técnico de estar fazendo a fiscalização na cidade. Até então, eu fiz um requerimento junto à Secretaria do Major de Segurança do Major Silvio Sargento Fernando, veio a resposta que teriam ali dois fiscais de postura e tinham tido 9 ocorrências durante um ano. 9. Só de requerimento protocolos aqui que é feito nessa casa, acho que extrapolaram a casa do milhar. Então, eu acho que a atividade delegada aqui seria imprescindível com a Polícia Militar, nesse momento, para estar fazendo a fiscalização e a retaliação. Um fiscal de postura, como colocado pelo vereador Zé Rocha, e também pelo secretário, ele vai se tornar ali simplesmente inoperante, ao meu ver, pelo tamanho do serviço que necessita.
Vamos recapitular agora. Eu até entendo que vai ser realmente uma atuação bem constante para um fiscal. Mas nós temos o quê? A minha secretaria, ela só executa serviços. Se a cada execução do serviço você detectar um problema, se for 8 no dia, ele consegue fazer. Um consegue fazer. Mas é a detecção dos serviços. Né? Eu acho que fica mais fácil. Mas nada que não acho que não seja pertinente a ideia sua da delegada. Né? Eu acho importante também. A gente pode... Tem, mas é o efetivo, né? O efetivo da GCM também não comporta isso agora.
Se me permite uma parte também, eu nem ia falar a respeito, mas já que tocou no assunto dos fiscais de postura, nós já debatemos muito isso aqui a respeito da questão dos fiscais, e não é nem pela quantidade de um fiscal, ou dois, ou três. A gente pode ter 20 fiscais aqui na cidade, se não dermos estrutura para que eles possam trabalhar. E, recentemente, nós fizemos, nos manifestamos aqui, fiscal de postura não tinha sequer um talonário de multas. Fiscal de postura não tinha até um crachá de identificação. Não tem mesa para trabalhar, não tem computador, não tem um carro à disposição. Então, a gente pode ter 50 fiscais de postura, se eles não tiverem condições de trabalho, não vai resolver. E aí eu me permito dizer que, na linha do que o Zé Rocha disse, do que o vereador Zé Rocha disse, é quase que uma escolha do Poder Executivo em não fiscalizar, à medida que ele não oferece as mínimas condições para os fiscais atuarem, para os fiscais trabalharem. Então, isso, a atividade delegada é importante e tem que atuar junto com os fiscais. Os fiscais estão lá para isso também. Mas, se não oferecer condições mínimas para que os fiscais exerçam as suas funções, de nada vai adiantar. Então, nós já estamos cobrando desde o ano passado, falando aqui, olha, fiscal não tem condição, fiscal não tem estrutura para trabalhar. Isso está intimamente ligado com o assunto de hoje. O vereador Marcos aqui acabou de expor várias situações, e se você olhar na atribuição de funções do cargo de fiscal de postura, isso está tudo incluído lá. São diversas atribuições, e está tudo incluso lá. Mas, infelizmente, eles não conseguem trabalhar porque não tem estrutura. Essa é a realidade.
E o secretário, só cumprimentando o vereador Mulher, assim, ó, você falou a respeito ali dos 8 serviços e tudo mais. A partir do momento, eu não sei se você tem a mesma visão que eu, mas a partir do momento que existe, você compreende, você pensa dessa forma, que existe sim uma falha do poder público, mas que estão melhorando e a gente vê isso, só que ao mesmo tempo existe essa falta de conscientização. Não existe outra forma de conscientizar a não ser a fiscalização. Não existe a outra forma. Então, infelizmente, a gente, e isso tem que começar, na verdade, dentro das escolas, dentro de nossas crianças. É um tema também muito debatido aqui para estar fazendo essas campanhas, seja do descarte de lixo, de saúde e todas as áreas aqui envolvidas, que são campanhas de conscientização dentro das escolas. Isso aí reflete diretamente na sociedade, diretamente. Porque, às vezes, o pai e a mãe ali que acaba cometendo algum tipo de infração, né, ambiental, fazendo descarte irregular, às vezes é educado pela própria criança, porque teve uma campanha lá dentro, que é uma coisa também que precisa ser debatida, isso dentro da Secretaria da Educação. Mas, enfim, para a gente não sair do tema, secretário, aqui eu só gostaria de colocar a minha colocação, de novo, não seria debater sobre o assunto em si dessa dualidade entre o serviço público e o munícipe, e sim sobre a fiscalização, que, ao meu ver, ela não é feita hoje. Obrigado, senhor presidente.
Pode sim.
Em conversa com o prefeito, semana passada, quando eu pedi esse fiscal, também foi exposto esse sobre o talionário de multa, tá, que vai ser feito agora. Tá? A princípio, vai sair as notificações, né, e, em seguida, eu não sei qual é o prazo. Qual o prazo que tem na lei? Foi uma lei de... É a lei complementar que saiu da casa, não foi? 282, né? Isso. Para a gente seguir... 282 de 24?
Tem uma lei complementar, 295? 2025.
De 25?
É. Uma lei complementar. Inclusive... Até fala da fiscalização ativa, isso, aplicação de multa, definição da autoridade competente, canal de oficial de denúncia, campanha...
Essa mesmo, é essa mesmo. Essa,
é a 295.
É a 295?
Isso.
Isso, então ficou acordado de a gente dar intuito dessa lei aqui e seguir ela, em termos e na multa.
Aí fica uma controvérsia. O executivo vai aceitar a aplicação da multa? Porque, Thaís, ele deixou mais ou menos na reunião que ele não pretendia fazer a multa. Porque,
não.
Agora, se não fizer a multa, nós vamos ter que ser mais contundentes. E a limpeza da cidade tem que ser feita. Né?
Serão feitas notificações e, posteriormente, serão feitas as autuações com imposição de multa.
Caso hábil para ele fazer a retificação dele e, se não fizer em seguida, a multa.
Correto. Passo a palavra para o vereador Ricardo.
Uma boa noite a todos. Primeiramente, cumprimento aqui o senhor presidente dessa casa, o presidente Mira, como também o presidente da Comissão de Solo, o vereador José Rocha, como também os demais vereadores que aqui se fazem presentes. Cumprimento também a todos os representantes do Executivo, a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, a todos aqueles que se fazem presentes no nosso plenário, e também uma boa noite a todos os servidores e servidoras da Câmara Municipal. A minha pergunta, eu acredito que cabe mais assim para a secretaria envolvida, na Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, talvez o Claudinei, o Alex, ou até mesmo o Igor possa nos responder. Nós temos hoje uma empresa que faz, né, a coleta, né, desses resíduos têxteis aqui na nossa cidade. É a mesma empresa do lixo, né? É isso? É a mesma empresa que coleta o lixo urbano, é a mesma empresa que leva... É isso, Moretti?
Boa noite, Ricardo. A coleta, não. A coleta é feita por nós.
Sim, mas assim... Destinação final. Retirar do nosso município.
Sim.
E levar também ao destino final.
Isso, ao aterro de Catanduva.
Isso.
Isso já vem sendo feito já faz... muito tempo, né?
Certo.
Só que agora se intensificou, né? Porque a gente começou a fazer a coleta e levar até o transbordo para a destinação final.
Sim. Em cima, né? Esqueci de dar uma boa noite também para as professoras Regina e Francisca, né? Que estão nos acompanhando também e participando dessa audiência pública. Em cima do que foi falado, né, pelas professoras, vocês têm conhecimento do que é feito com esses resíduos têxteis no seu destino final? Porque, né, a empresa, né, é feita essa coleta pelo município, ou algumas empresas particulares, elas mesmas estão levando até o ecoponto, e tem lugares que o próprio município está recolhendo. Acho que começou esse trabalho faz quase um mês, né, Igor? É isso, mais ou menos? Uns 15 dias começou esse trabalho, né, de passar nos bairros. Então, nós estamos tendo esse ecoponto. E, porventura, vocês têm conhecimento do que é feito, né, com esses resíduos têxteis nesse destino final aonde está sendo levado? O que estão fazendo com isso?
O do aterro? Não.
Não.
Não, vai direto para o aterro.
Mas vocês não sabem qual a destinação?
Não. Mas eles têm a como é que eu vou fazer? A liberação, né? Para que isso seja feito lá no aterro.
Certo.
Eu acredito que fique no aterro.
Entendi. Então, não é feito, né, um trabalho, né, como foi bem explicado pelas professoras, né, trabalho de reaproveitamento...
Eu acredito que nesse sentido, não.
Desse material.
Não.
Entendi.
Não. É a mesma coisa dos volumosos, né, que nós começamos a catar também, né? Porque, se vocês lembram bem, todo volumoso, o galho, o retalho, ele era enterrado lá naquele pedaço daquele aterro antes da interdição.
Certo.
Se você, é isso, do aterro. Como a CETESB agora interditou, quando foi, Ney? Exatamente. Bom, foi no final do ano. Isso. Nós não tivemos a outra opção a juntar mais e 22 de janeiro. Entendeu?
Entendi.
E sobre o aterro, voltando ao assunto, isso já vem desde de 2018.
Boa noite a todos. Eu acabei esquecendo de falar. Nós tivemos aproximadamente de 15 a 18 multas, de 18 até 24. Tá? E, nesse período, como nada foi feito para regularizar a situação, a CETESB veio aqui e interditou o transbordo. Então, ninguém, nem a prefeitura, pode depositar nada mais lá, porque depositavam troncos, depositavam tudo ali e ali ficava, né? Então, agora, como isso está proibido, nós estamos destinando tudo para Catanduva.
Eu estou fazendo essa pergunta pelo seguinte, né? Foi feito, né? Chegou a CETESB, né, notificou o município a esse respeito. É muito estranho, porque aqui a gente ainda não tem essa destinação final e está mandando para fora. E também, pelo que, né, entendi, também eles não reaproveitam esse material no lugar, no seu destino final. Eu só queria entender por que num local não pode fazer certos tipos de descartes e um local pode.
Perfeito.
Né? Isso que mexe um pouco aí com o nosso sentimento, né, sobre essa questão. Concordo plenamente, tudo tem que ser reaproveitado, tem que ter a sua destinação final. Eu só não entendo, né, o porquê um lugar pode e outro lugar não pode, sendo que todas as cidades, né, têm que ter esse destino final de todo tipo, né, de descartáveis e resíduos têxteis, como outro tipo de resíduos também. Por isso que foi essa a minha pergunta, para saber se os senhores, né, a doutora Thais, têm essa informação do que é feito com esse produto que é retirado do nosso município, né, que não é usado ainda, mas está sendo levando para algum outro lugar que também não está sendo feito nada. Eu só queria entender, né, essa logística, né, e por que um local, como volto a repetir, porque um local não pode ter a sua destinação final e o outro pode. Isso que eu queria ter esse entendimento.
O Ney, responder? A palavra, Claudinei.
Boa noite a todos. Boa noite ao presidente desta casa, especialmente também ao presidente da mesa. Boa noite a todos os funcionários dessa casa, a todos os participantes ali, os ouvintes. Boa noite a todos os meus amigos secretários e diretores. E também às professoras, uma boa noite. Essa questão, vereador, ela depende de um estudo, né? Muito estudo, fazer um estudo técnico da área, que é muito difícil, não é um negócio simples. A gente poderia até pensar num trabalho dessa forma aí. Isso aí teria que envolver a CETESB, mas é muito difícil para homologar uma área para esse tipo de descarte. Catanduva tem. E Ibitinga tem uma área homologada para o descarte do RCC. Só que é dentro das normas deles. Tem que ser separado, que é a dificuldade dos caçambeiros que estão presentes. Porque não pode ter misturado nada, inclusive nem terra. Então, a gente teria que fazer um estudo, ver qual que é a possibilidade de talvez homologar uma área, sei lá, mas é difícil. Eu conversei com o prefeito sobre isso, aquela área que está interditada não é possível, mas, então, teria que fazer um estudo técnico para ver qual que é a viabilidade disso aí.
Minha pergunta, para ser bem claro também, não é pra, eu estou fazendo essa seguinte pergunta, não é para também o nosso município pegar esse tecido e jogar em qualquer lugar e abandonar lá, de forma alguma, mas sim ter uma destinação final, conforme, né, as professoras mencionaram, na fala de cada uma delas. Então, vem esse questionamento, porque antes de trabalhar, de entrar na vida pública, trabalhei numa empresa privada que reciclava, né, também os resíduos têxteis. E eu tomava conta dessa parte, e esse resíduo têxtil era encaminhado para outras cidades que usavam esse tecido para desfiar esse tecido e fazer aquele material que os mecânicos usam para poder limpar a mão, a esponja, né? Então, essas empresas que pegavam esses resíduos têxteis do nosso município, que compravam esses resíduos têxteis, usavam para poder fazer essa esponja, para mecânicos, né, para empresas, para poder fazer a limpeza das mãos e também dos maquinários, né? E é interessante que hoje, né, o nosso município de Bitinga é o maior produtor, né, de enxovais e confecção no país, né? Se fosse todos os municípios que produzissem, né, confecção, a gente poderia, nossa, é muita demanda. Então, acho que seria importante o nosso município, né, as secretarias envolvidas, começar a pensar nessa questão também, né, de ter uma destinação, porque, como eu bem disse na minha primeira fala, fica algo meio em dúvida, mas por que aqui, né, a gente não pode receber, porque, infelizmente, a gente não tem uma destinação até o presente momento, e o destino final recebe, mas também não reaproveita, né, esse material. Então, essa é a dúvida que fica no ar, que a gente vai buscar informação sobre o assunto.
O Mazo quer fazer a complementação dos seus questionamentos. Por favor, vereador Mazo.
É só de complementar a colocação do secretário Claudinei. O Ney comentou a respeito dessa dificuldade, a gente compreende, porque trata-se de lei, né, e não pode estar fazendo os descartes regulares. Mas, na sua fala, Ney, você falou a respeito que a questão dos caçambeiros, né, se posso denominar assim, né, estão aqui presentes, eles falam a respeito de terra que vai junto e tudo mais, né. Talvez uma das soluções que eles já haviam conversado, né, existe essa preocupação em relação àquela peneira, né, para poder estar tirando pelo menos o excesso ali e estar facilitando um pouco, porque ali os empresários têm o poder público e têm o meio ambiente, ou seja, é uma tríade ali. É necessário que tenha a cooperação de todos para que atinja o bem comum, né? Nesse caso, a respeito específico da peneira, né? Acredito que depois eles vão falar, mas eu estava conversando com o Zé Augusto ali. Tem alguma prospecção em relação a essa peneira? O que você pode passar para eles nesse sentido para poder tá fazendo essa parceria, vamos dizer assim, ou poder facilitar o trabalho e, na destinação final, isso facilitar para todos?
Então, como é de conhecimento de, acho que a maioria, quase todos, a gente tem a usina lá do RCC, que é do consórcio, né, CICESP. Então, essa peneira é de responsabilidade do consórcio, do CICESP. Inclusive, ela fez orçamento numa oficina, serralheria de Bitinga, e estava em negociação. Então, a gente depende dela, da diretora lá, da coordenadora, da Natália, que é do CICESP, que é um consórcio, né, que todos conhecem, né? O presidente é o prefeito de Itápolis e o consórcio está em Bitinga. Então, a gente depende dela. Nós estamos cobrando ela, a gente já conversou sobre isso. Inclusive, foi feito aqui no Agostinho, que é um serralheiro. Tinha um orçamento até razoável, depois virou o ano, ele disse que subiu muito, dobrou o preço. Eu não sei se o consórcio está negociando sobre isso, questão de preço, alguma coisa. Mas a gente depende dela. Essa peneira realmente ia ajudar bastante. Mas, com relação à separação, tem que separado, porque nós não podemos depois destinar esse resíduo que separar, entendeu? Então, nós não temos lá onde descartar. Até a terra, sim, tudo bem, a terra a gente dá um jeito, né? Mas se for outro produto no meio, não tem como. Mas a peneira está sendo estudada lá com o consórcio.
É, perfeito. Eu falo porque isso daí também é algo que vem arrastando aí, e a gente vê que Bitinga, devido ao e-commerce, né, e toda a questão do bordado, a parte de construção civil ela cresce demasiadamente. A gente vê que até o próprio ramo empresário ali, ele vem crescendo por conta da alta demanda que existe. Então, é uma coisa que preocupa, é lógico que precisa da adequação também. O descarte não pode ser a Deus dará, mas também precisa da colaboração aí, do poder público para poder facilitar o serviço e ajustar com eles, porque senão a cidade só vai piorar a questão dos resíduos sólidos também espalhados pela cidade. Era só isso, vereador presidente.
Obrigado. Senhor presidente, me permita só uma pergunta em cima da colocação do vereador Marcos Mazzo, rapidinho.
Sim, aí eu tenho o Célio para fazer um questionamento e tenho algumas perguntas.
Sim.
Para aproveitar a doutora Regina e a Francisca, que é uma das pessoas bem primordial para dar um norte para a nossa cidade.
Sim, sim.
E já aproveitando a deixa, gostaria que vocês aproveitassem a dona Regina, que vocês estão no executivo, de fazer aí um contato, né, com as pessoas aí do Condema, tudo aí, que é muito importante a questão do resíduo têxtil. Pois não, vereador.
Então, esse maquinário do Sicesp de triturar, né, esses resíduos, restos de material de construção, então não tem previsão ainda de quando esse maquinário volta a funcionar?
Não, o maquinário, no começo do ano, ele estava quebrado, né? Estava precisando trocar os roletes, danificou lá. Já foi arrumado, sim. Nós já trabalhamos, semana retrasada, uns 15 dias atrás, trabalhamos com ela. Aí, por questão de chuvas, muitas chuvas, o entulho molha e ele demora, custa secar. Inclusive, a gente está até remexendo com a máquina e tal, para poder moer ele seco. Se molhado, ele não, ele empaçoca e não vai. Mas estamos agora dependendo, dar uma estiada no tempo para poder começar a moer de novo. Então, ele está aí, a máquina está aí. São um consórcio com 12 cidades, mas Bitinga acho que é uma das maiores, então a gente tem mais tempo aqui com a máquina para poder utilizar. Mas realmente, ela final do ano, começo do ano, ela estava quebrada. A gente ficou sofrendo por isso, porque era para ter moído bastante coisa já. Mas agora ela está realmente... vamos ver se a gente consegue agora ter uma previsão aí de estiagem daqui uns dias, né? Acho que nessa semana chove, mas depois que a gente vai começar a moer. E vamos começar a destinar para as estradas todas aí.
Da minha parte é só, presidente.
Passo aí a palavra para o vereador Célio, secretário da comissão. Vice-presidente da comissão de solo.
Desculpa. Bom, boa noite, presidente. Boa noite, presidente da comissão, presidente da casa, colaboradores, caçambeiros, para quem nos acompanha através da rede social. Eu fiz aqui 4 questionamentos. Ney, Moretti, se sentiria à vontade para responder essas questões. Mas antes eu fiz um pequeno explanação desta audiência pública. O tema não é apenas ambiental, mas também social, econômico e de responsabilidade pública. Ibitinga é reconhecida nacionalmente pela sua produção de bordados. Isso motiva, é um motivo de orgulho. No entanto, essa mesma atividade gera uma grande quantidade de resíduos têxteis. E hoje enfrentamos um problema evidente. Não existe uma estrutura adequada para o descarte e o reaproveitamento desses materiais. Temos leis importantes e aprovadas, como que institui os ecopontos e que proíbe descarte irregular com aplicação de multas. Porém, na prática, o que vemos é diferente. Ecopontos que não foram devidamente regulamentados. Falta de definição clara dos locais e funcionamento. Ausência de fiscalização efetiva. Inexistência de canais acessíveis para denúncias. Ou seja, as leis existem, mas não estão sendo aplicadas de forma eficaz. Isso gera consequências graves. Poluição do solo. Entupimento aí dos bueiros. Riscos à saúde pública e um descarte irregular em áreas urbanas. E mais, estamos aí desperdiçando material que poderia ser reaproveitado, gerando renda, por exemplo. Essa audiência pública é essencial. Ela não pode ser apenas um momento de debate, mas sim um ponto de virada com algo concreto a ser implantado. é necessário medidas concretas, regulamentação imediata dos ecopontos, a criação de um sistema efetivo de fiscalização, a implantação de canais de denúncia acessíveis a toda a nossa população, parcerias com cooperativas e empresas para o reaproveitamento e campanhas de conscientização, principalmente a base infantil, que é a primeira fase. Além disso, é fundamental a elaboração e execução de um plano municipal de gestão de resíduos sólidos, conforme já existe em lei federal. O que a população espera? Soluções reais. Bom, reforçando, cuidar aí dos resíduos não é apenas uma obrigação legal, é um compromisso com o futuro da cidade, com o meio ambiente e com a qualidade de vida de todos. Bom, então, em cima dessa explanação, eu fiz 4 questionamentos. Se vocês se sentirem à vontade e tiverem respostas ou alguma coisa estiver em andamento. Bom, existe algum programa específico para a coleta ou reaproveitamento dos resíduos têxteis? Há diálogo com empresas e bordado para soluções sustentáveis? Há previsão para a criação de um plano municipal de resíduos sólidos? No quesito caçambeiros, como o Poder Executivo pretende atender aí os caçambeiros que hoje exercem um serviço essencial, mas não dispõem de locais adequados para o descarte, sendo muitas vezes penalizados por uma falha estrutural que não é responsabilidade deles? Então, esses são os questionamentos. Se vocês se sentirem à vontade, tiverem alguma resposta, ou senão a gente vai estar elaborando aí para o Executivo.
Com relação aí ao canal de alguma reclamação, alguma coisa, a gente tem um canal, sim, o E-Ouve. Não é isso, Alex? Inclusive, chega lá muito pedido, reclamação, tudo. A gente tem um diálogo, sim. E com relação aos caçambeiros, isso foi uma penalidade da CETESB. Então, isso veio se arrolando há anos anteriores, né, que não foi feito o que deveria ser feito, onde chegou no interdição do aterro. Aí nós ficamos também penalizados pela CETESB. Então, ou a gente regulariza conforme a CETESB quer, ou não tem outro jeito, não tem como a gente pôr material, não tem onde, entendeu? Se chegar lá a caçamba separada, tem o lugar de descarte do ser vivo, tem o RCC, tem os galhos. Então, agora, se não conseguir fazer isso, que eu sei que eles estão sofrendo, que é difícil, porque a população não tem essa educação, não ajuda. Né? O sul-americano, ele, infelizmente, ele está muito aquém do europeu. Então, a gente tem uma cultura aqui, né? Precisa ser feita.
Mas se existe essa cultura, tem essa cultura, até o presente momento eu não vi nada de concreto, de um trabalho forte, principalmente da mídia, de conscientização com a população. Né? Então, principalmente quando você trabalha a base. Né?
O prefeito chegou aí sim, no rádio, e falou, fez muita sobre isso, na época que foi interditado, foi falado, e precisa ver lá como é que está, se precisar,
não, mas você entende,
precisar intensificar, a gente
então, pode mas você entende que esse é um trabalho contínuo, não num determinado período?
Sim.
Né, que é um trabalho de conscientização direto.
Sim.
Né, principalmente com trabalho em escolas, né, panfletagem. Né, eu falo que de comunicação eu entendo um pouco. Né, então,
foi feito alguma coisa, né, Alex? Não foi?
Né.
Sim. E com relação ao texto, né, a professora disse ali, Ibitinga, ela tem um texto, um retalho de texto que dá para usar, além de desfiá-la, de fazer o desfiado, nós temos uns retalhos um pouco maior. Ela disse que a roupa tem mais, mas a Ibitinga também tem, porque eu tenho empresa de bordado e sei que tem, que dá para utilizar em outros ramos aqui, como fazer confecção de tapetes, usa-se muito aqui na cidade. Só que precisa, né, ter alguém interessado para isso. Né,
um exemplo, a cidade americana também é uma cidade têxtil.
Sim.
Né? Eles têm os mesmos problemas de Bitinga ou eles têm solução também?
Não, eu não tenho conhecimento de lá, mas lá é uma indústria têxtil que ela enrola o tecido e vendo o rolo fechado não tem retalhos, né? Acho que são poucos lá empresas como Bitinga que trabalham o tecido, que corta, que limpa, né? Com uma tela tem que limpar a lateral, então vai juntando essa parte que ela falou que dá para desfiar. Mas tem muita parte que também é pedaço maior que dá para aproveitar, como confecção de tapete e demais, etc. e tal.
Certo. Então, mas aí, no caso, então, venhamos, estamos aqui numa audiência pública, dá para, acredito que muita gente está acompanhando a gente, dá para dar uma resposta concreta, digamos assim, que a gente vai sair dessa discussão com algo que possamos já encaminhar para que realmente seja feito?
Eu não posso garantir, porque a gente depende de quem se tiver interessado, né, nesse assunto aí. Inclusive, o retalho ele tem um valor muito baixo. Talvez o frete não compensa. Isso é o Igor, né, Igor? Sabe disso, ele trabalhava no Iowa Green, então ele sabe disso, que era muito difícil. Se eu não me engano, tem duas empresas de conhecimento que fazem esse serviço, não quiseram coletar com eles na época do Iowa Green. Então, já a gente precisa ver se tem, né, interessado.
Certo. Isso é isso, presidente.
Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta para a dona Regina, a professora Regina, e a Francisca. Qual o volume que a máquina de desprovamento consegue comportar? E quais as destinações prováveis para desprovamentos? E a outra, pela experiência de vocês, seria possível um modelo de cooperativa com o poder público cedendo maquinários? Vocês acham que existe público para o consumo dessas aparas?
Eu vou começar com a segunda pergunta, respondendo à segunda pergunta. Sim, existe a possibilidade de cooperativas, isso vai promover geração de rendas, além de economia da prefeitura, porque pelo que eu entendi, a prefeitura coleta, então a prefeitura gasta para coletar e leva até Catanduva, então gasta duas vezes. Tá? Então, seria interessante, talvez, verificar qual é o gasto, qual a porcentagem de resíduos têxteis que tem em cada caminhão, para calcular proporcionalmente qual seria o gasto. Eu acho que a prefeitura iria economizar muito, tá? Porque o resíduo têxtil, ele pesa muito. Então, realmente, deve fazer, assim, um grande volume no caminhão. Sobre a quantidade, não sei se eu respondi toda a segunda pergunta.
Sim.
Sim. Sobre a quantidade, aí a máquina é uma questão de construir a máquina para a necessidade do município. O município descarta, vou chutar um número, eu não sei esse número porque eu não consegui fazer um levantamento com todas as confecções. Mas eu sei que tem confecções de grande porte, tá? E que elas descartam bastante material. Então, esse material é um material que o proprietário, o dono da confecção, ele pagou. É um material de qualidade, tá? Então, 100% perfeito. E ele vai colocar no custo esse descarte. Tá ok? Então, esse material, ele pode ser o quê? Em comparação com o material virgem, tá? Que é o material que foi usado para fabricar o primeiro lote de produtos, o primeiro tecido. Tá? Então, se a gente imaginar, eu tenho a ideia do preço do quilo do algodão. Então, um quilo de algodão virgem é mais ou menos R$ 16, R$ 17. Um quilo de desfibrado de algodão é em torno de R$ 3 a R$ 4. Tá ok? Então, vai ser uma economia, além da parte de geração de emprego, vai ser sustentável, tá? Porque a economia em relação à matéria-prima virgem é muito grande. Tá ok? E poderia ser feita uma parceria com os empresários e devolver uma parte do material também para os empresários. Então, aí é uma questão de estudar o modelo. o modelo econômico, tá, para ser aplicado. E a quantidade, tentando imaginar alguma coisa não muito grande, mas eu acho que é muito maior que esse número que eu vou falar. 20 toneladas mensais. Tá? E a máquina pode ser projetada para processar todas essas 20 toneladas. Ah, quando a gente joga no aterro, o material é decomposto no aterro. Então, esse aterro é diferente do lixão. Tá? O lixão é jogado lá, não tem controle de temperatura, não tem controle de pressão, não tem controle de nada. O aterro sanitário, ele tem controle de temperatura, de pressão, então ele faz a decomposição do material. Mas ele não é reaproveitado, ele é realmente descartado e vai contaminar o solo, e vai contaminar as águas, e vai contaminar, vai quebrar o ecossistema. Então, todos esses fatores que, negativos que vocês citaram, que os senhores citaram hoje, ele realmente acontece. E o negócio, quando você está próximo do aterro sanitário, ele acontece num volume maior. Tá ok? Então, a máquina depende dessa quantidade. Vai dar para aproveitar todas as fibras desfibradas para fazer um novo fio e reinserir na cadeia têxtil? Alguma coisa não vai dar para reaproveitar. Mas aqui do lado de Bitinga tem, se não me engano, o nome da cidade é Tabatinga, que a cidade faz aqueles bichinhos de pelúcia. Então, dentro do bichinho de pelúcia, pode ser usado o quê? Essas fibras que não têm qualidade para serem transformadas em fios. Então, praticamente, ó, daria para reaproveitar tudo. Jogar praticamente zero no meio ambiente.
Qualquer tipo de tecido ou tem algum tecido específico, Dona Regina?
Não, olha só. Nessa rota da desfibragem, pode usar qualquer tipo de tecido.
Correto.
Tá, agora na rota da reciclagem plástica. Então, os tecidos, eles têm que ser plásticos, né? Então, é o poliamida, poliéster, polipropileno, garrafa PET, tá? Então, são aí todos os plásticos. Aí, nessa outra rota, além dos plásticos, a gente consegue desfibrar as fibras celulósicas.
Viu, professora? Aqui em Bitinga também é muito usado, viu? No enchimento de almofadas, de travesseiros. Não fica um produto igual o silicone, mas também é muito usado e tem sim aqui também em Bitinga. Se usa muito.
Perfeito.
É que o nosso descarte é muito grande. Bitinga é muito grande o nosso descarte de tecido.
Então, seria as fibras de melhor qualidade para ser fabricadas para ter produzir um produto com maior valor agregado. E as fibras que não têm qualidade, elas podem ser usadas para enchimento. Seria isso. Desculpa, professora.
Só queria complementar a professora Regina, né? Porque o que eu estou ouvindo vocês falarem, né? Da quantidade de vocês, agora tem um ecoponto, eu percebi um ecoponto têxtil, isso é muito importante para uma cidade, dessa forma vocês evitam que ele seja descartado na calçada e que vá para o meio fio e que vá para as bocas de lobo, né? Que é um problema sério que a gente conhece, que acontece em várias cidades. Então, a partir do ecoponto, se esse ecoponto têxtil está coberto, então esse material já pode ser destinado a um galpão, a um espaço onde vocês poderiam, como alguém falou e a professora Regina falou, sim, cooperativas podem aproveitar e serem organizadas para fazer essa economia circular, separando esse material, segregando, separando o de algodão, o de poliéster, e fazendo um desfibrado um pouco mais, já com destinação de fibra adequada para um fio que vai para malharia ou que vai para tecelagem. Então, isso vai ajudar muito até no valor agregado desse desfibrado para produção de um novo fio. Mas também os produtos, que nem o senhor aí falou, que tem retalhos, retalhos grandes. Então, esses retalhos também podem ser gerados novos produtos. Nós temos um grupo de pesquisa, eu e a Regina, aqui em São Paulo, né, que é pesquisa exatamente a utilização disso, de pequenos, médios e grandes retalhos, que podem gerar outros objetos, desenvolver novos produtos. E o número de possibilidades de aproveitamento, gente, vocês não têm ideia. A professora Regina pode marcar um dia para fazer uma apresentação para vocês da imensidão de novos produtos que podem ser desenvolvidos a partir de pequenos retalhos, médios retalhos, o desfibrado, né? O que não dá para fazer um fio bom, eu sei, já vi produção de forração para acústica, paredes, fazer lajotas de chão, módulos para arquitetura, tudo isso a partir desse desfibrado que não dá para entrar no processo circular dentro da própria cadeia têxtil. Então, se vocês tiverem um cuidado aí, uma política pública atenta a isso, né, e com a professora Regina aí colaborando com informações técnicas de aproveitamento disso, desse material, eu conheço aí o Green, eu sei que é difícil, não é um produto reciclado de alto valor agregado no mercado, ele não gera o valor que gera um plástico, então, por isso que ele ainda não tem um interesse dos catadores e tem nessa rota de reciclagem, ele não tem o mesmo interesse que é causado pelo alumínio, pelo plástico, né? Mas ele tem um potencial excelente. O poder público que resolver olhar para isso vai fazer uma grande diferença, porque o volume é muito grande. E tirar essa matéria-prima do aterro sanitário e trazer para um galpão e fazerem pesquisas e desenvolver novos produtos, um imenso. Aqui eu só falei alguns, mas a gente pode apresentar, a professora Regina pode apresentar essa pesquisa para os senhores, de além do desfibrado, quantos outros novos produtos podem ser feitos com isso, vai ser aquilo que eu falei para vocês no começo, vai ser o grande diferencial, a grande inovação na área da economia circular. Com certeza, Betinga vai sair na frente.
Obrigado, Ana Francisca e Ana Regina. Vamos dar continuidade à nossa...
Só complementando...
Pois não, pode comentar.
Nós falamos bastante da reciclagem.
Sim.
E essa proposta dos retalhos, ela é chamada de reuso. Tá? Então, é transformar realmente em outro produto. Então, reaproveitamento ou reuso. Então, é um pouquinho diferente da reciclagem, mas está realmente na mesma linha.
Gostaria, o Matheus quer fazer algum questionamento, alguma pergunta ao executivo, dona Regina, professora. Depois eu vou abrir a palavra para o pessoal, cidadão que estão presentes aqui no recinto.
Boa noite a todos. Eu tenho apenas um questionamento, na verdade, assim, uma colocação. A gente precisa tomar um certo cuidado quando se fala na questão ambiental, para, ao se resolver um problema, não criar um outro. Isso é muito importante. Em cima de tudo que as professoras colocaram, acho que o Poder Executivo devia realmente buscar uma forma de colocar isso em prática, visando o bem da nossa cidade. Tá. Agora, uma outra questão que me fugiu, alguns vereadores colocaram, mas Ibitinga possui o plano de manejo de resíduos sólidos? Não?
Alguém pode responder?
Inclusive, foi alvo de requerimento
ano passado, e o que foi respondido foi que seria elaborado, seria apresentado, mas até o momento não há nenhum plano municipal de gestão de resíduos sólidos.
Isso, então, em cima desse próprio requerimento, acho que foi feito o requerimento pela comissão em novembro do ano passado e a resposta foi em dezembro. Em todo esse período não tem nenhuma solução, nenhum cronograma definido?
Não.
Então aí fica difícil, né, o Poder Executivo falar em resolver problemas, sendo que não consegue desenvolver nem um plano para a partir daí começar. Eu tenho observado que em alguns questionamentos que é feito pelo Legislativo, as respostas vêm um tanto quanto sucintas, para ser educado, porque não são respostas sem objetividade alguma que vêm. Nessa questão da que foi apresentada pela comissão, além da pergunta do plano, teve alguns outros questionamentos que são respostas que não têm objetividade alguma, não responde nada. Então, acho que está ficando complicado para a cidade se discutir a respeito de meio ambiente, de resíduos. Isso já vem de longo prazo, não é algo inerente à administração atual. Então, fica só essa crítica mesmo, porque eu acho que o Poder Executivo precisa melhorar um pouco nessas respostas quando vai o questionamento. E mesmo porque, às vezes, a gente chega numa audiência pública também de mãos abanando, porque você não tem respostas definitivas, você não tem nada que vai poder orientar melhor a discussão. E aí a gente fica em questões de marcar reunião, de fazer reunião para marcar reunião para fazer reunião, e não sai do papel, não sai nada, a gente não tem nada na prática e nada definitivo. É só mais uma crítica mesmo. Obrigado, professor.
Pois não, passa a palavra para a Thaís.
Boa noite, professoras. Eu gostaria de saber se nós conseguimos ter acesso a essa pesquisa, para a gente poder fazer um levantamento, né, estudar a viabilidade e a melhor forma, né, se for viável, de implantar.
Qual pesquisa? Desculpa.
Essa pesquisa de 2020, que a senhora comentou.
Eu posso mandar. Eu mando, eu tenho contato da assessora do vereador José Rocha. Pode ser através dela?
Pode sim. Eu agradeço.
Nós temos também vários artigos publicados sobre tudo que foi desenvolvido em Ibitinga. Eu vou coletar tudo e vou mandar para ela, então. Pode ser?
Pode sim, eu agradeço.
Perfeito.
Eu passo agora... Gostaria que levasse o microfone até o José Augusto, da Ibicaçamba. Ele quer fazer algum questionamento de algumas autoridades presentes aí.
Boa noite a todos. Eu só queria cumprimentar aqui que o nosso setor está sendo bem prejudicado, o que está acontecendo. E a gente não é contra nada do que está fazendo. A gente apoia o prefeito, só que a gente tem que também entender que a gente tem que trabalhar. Do jeito que está se colocando aqui, simplesmente fala para nós, não pode jogar entulho misturado. E simplesmente bloqueia a gente de trabalhar. Então, a gente como que não dá opção? Nós não tem outra alternativa. E a gente, que a gente queria? A gente queria que alguém orientasse melhor ou né, o que a gente pode fazer com isso daí. Porque a gente não pode simplesmente chegar hoje, ó, amanhã não vai pôr entulho porque está misturado. Como que eu vou educar um povo, de uma hora para o outro, a pôr uma caçamba limpa? Nas reuniões que nós tivemos com o Executivo, foi feito que ia fazer uma propaganda aí na cidade, ia fazer uma bela... Até hoje não vimos nada. Quem está fazendo as propagandas somos nós mesmo, de boca a boca. Muita gente não acredita na gente. Tinha que ser um outro poder maior, né? A gente chega com a caçamba lá misturada, tem que voltar para casa. O que, que eu faço com uma caçamba misturada em casa? Aí eu vou levar onde? Eu faço uma limpeza de terreno que tira a terra. O caminhão tem que tirar o capim, nivelar esse terreno. Eu não tenho onde levar. Vamos levar onde? O que, que a gente faz? Não deram alternativa para nós. Se de primeiro você fala, não vai e pronto. A CETESB não está errado, o Poder Público também não está errado, mas a gente quer um norte, porque não é só eu. Eu estou 26 anos nesse ramo, nunca precisei parar um dia de trabalhar. Aqui já fiquei uma semana inteira sem trabalhar. Hoje eu tenho entulho em casa, porque eu tenho uma chacrinha guardada lá dentro da caçamba, para mim poder descarregar, porque não pode descarregar lá. E o que, que eu faço com o entulho? Eu ponho uma caçamba na porta da casa de qualquer um aí, o senhor pode separar. Mas o vizinho que joga. E outro, uma pessoa pequena que pede uma caçamba, ela põe a meia caçamba de entulho e põe alguma coisa em cima. Eu não tenho nem oportunidade de chegar lá e separar. Como é que faz? Nós não temos um centro de triagem. Eu acho que o Poder Público, para começar a fazer o que tinha que ter feito, tinha que ter uma educação do povo e ter um centro de triagem, para nós poder chegar no produto final lá, desse tipo que quer hoje. Agora, jogar o problema em cima dos caçambeiros, em cima da limpeza, não é responsabilidade nossa de educar o povo de um dia para o outro. Agora, está surgindo outro meio de ganhar dinheiro na cidade, que tinha acabado isso aí, porque a caçamba não era tão cara e todo mundo usava. Hoje, por exemplo, já tem muito caminhonete, carretinha, catando o entulho misturado, porque a pessoa não quer pôr na caçamba misturado, e jogando nos canaviais por aí. Porque a pessoa particular que faz isso, ele cata, cobra da pessoa bem mais barato e joga em tudo quanto é lugar. É isso que está sujando ao redor da cidade. Quer dizer, o problema de sujar a cidade já começa aqui atrás. E a gente fica aqui de mão atada, sem poder o que fazer. A gente chega lá, ou não vai jogar, hoje o aterro vai fechar mais cedo. E o que a gente faz? Eu tenho funcionário, nós, depende disso aí, eu tenho a minha família inteira que trabalha comigo. Nós somos lá em 10 funcionários e mais 4 filhos que trabalham com nós. E não é todos eles aqui. Do mesmo ramo, né? Agora, parar de trabalhar e não dar condições para a gente está ficando difícil. Ficando difícil.
Alguém quer fazer um adentro? Executivo. Sobre o importante do centro de triagem, alguns questionamentos que o Zé Augusto fez.
Então, a prefeitura é sempre parceira do pessoal ali, porque é um trabalho importante que eles fazem, até porque se não tivesse eles, a prefeitura não ia conseguir limpar a cidade tanto que eles limpam. Só que a gente volta lá naquela questão, né? A penalidade da CETESB. Então, nós estamos também com as mãos amarradas. Essa questão da triagem aí, que é questão de chegar lá no executivo, né, o prefeito, e a gente... O prefeito não tem também hoje funcionário para isso. Então, não sei se teria talvez uma solução, mas não, o prefeito, ele tem conversado com eles, tem tentado ajudar no máximo. Eu acho que dá para fazer, intensificar mais a propaganda no rádio, né, Thaís? Para poder ajudar. A gente é parceiro deles também, porque a gente sabe que o trabalho deles é muito importante. Sem eles aqui, a prefeitura não ia vencer, limpar tudo isso que eles limpam. Só que nós ficamos amarrados, né? Não sei se por esses anos anteriores aí, deixa eu chegar nesse ponto, porque nosso aterro estava tudo legalizado, tudo certinho, bonito, não tem nada de errado lá, não tem churume. É um aterro seco, mas agora se tornou essa situação difícil aí. A gente entende a situação deles também, porque depende disso, né, o trabalho deles. Então, o que nós podemos fazer, eu vou falar com o prefeito, né, para a gente tentar intensificar a propaganda, alguma coisa desse tipo.
O que o pessoal reclama é que assim, essas multas da CETESB, elas não começaram agora, elas já vêm de longa data. É, exato. Só que o que prejudica o pessoal é que de uma hora para outra agora se exige essa separação. Mas tudo bem, mas é que essas multas, não foi uma multa só, né? Elas já vinham acontecendo. É disso que nós estamos falando. E de repente não se deu tempo para o pessoal também se organizar e se planejar. E de uma hora para outra, falou, a partir de amanhã vai ser assim. Não, agora não, vocês vão ter que fazer essa separação, essa triagem. Então, essa é uma falha no meu ponto de vista, certo? Porque a gente já vinha recebendo multas desde a gestão passada. Então, já se sabia que uma hora ia acontecer. Então, não se preparou para isso. Esse é o ponto de vista. Não houve um preparo para isso, não houve uma campanha de conscientização da população para que a população ajude nessa triagem. Então, essa é uma crítica que é feita ao executivo. Porque as multas não aconteceram. Olha, hoje e amanhã agora está lacrado. Já vinha recebendo advertências, já vinha recebendo multas, ou seja, já era algo que era previsível. Uma hora vai acontecer. E não se trabalhou nada nesse sentido.
Realmente veio lá de 2018. Então isso aí vem lá de trás. Não foi bem preparado lá atrás. Não teve uma defesa, não teve o que tinha que ser feito, a legalização. Aí nós assumimos em 2025, e aí. Logo em seguida já veio a CETESB e já interditou. Nós ficamos aí de mãos amarradas também. Ficamos igual a eles também. Não tem onde pôr.
Vereador,
é um negócio difícil.
Pois não, nós fomos pegos de surpresa com essa interdição do transbordo. Concordo com essa questão, mas assim, é uma coisa que veio de 2018 e nós fomos tomar conhecimento disso. Final de 2025, eles chegaram em janeiro de 26 e lacraram.
Chegou quando essa notificação para vocês?
Da interdição? Ah. 22 de janeiro de 26.
22 de janeiro desse ano, então, chegou essa notificação.
A interdição.
É a interdição.
Sim.
A interdição final.
Sim.
Chegou
por
a notificação para ser interditando.
Por conta de multas reiteradas.
Que é um absurdo, né, vereador Zé Rocha? Que é um absurdo, né?
Foram multas, foram, se não me engano, 15 multas, 18 multas durante esse período.
São 140 mil, né, José?
140 mil.
140 mil de multa, né?
Mil diária.
Mil diária?
Isso, tem essa questão, e tem o do lá do Maribondo, lá do projeto de lei, né? Que para vocês só vai ser R$1.000 a diária para vocês.
Então, na verdade, nós somos elaborar o projeto. Surpresa por questões anteriores, tá? E quando nós tomamos conhecimento, a situação já estava, por conta desses anos, né? Por conta dessas multas reiteradas, a situação já estava agravada.
Só que tem uma questão, Thaís, vou aproveitar o adentro. Tem a lei federal de 2010. Quando sai uma lei federal, os municípios têm que começar a adequar a ela. Tá? Às vezes, cada município vai adequar a lei que foi colocada, a lei federal. Ela pode fazer um planejamento, um cronograma de trabalho. A gente fica um pouco indignado. Fica indignado porque é o seguinte, se iniciasse um trabalho de 2010... Até 2026, são 16 anos, nós estamos indo para 16 anos que essa lei federal existe e precisou executar o nosso gestor, o executivo, executar ele, que seja quem estiver na administração, porque não houve nenhum avanço durante 16 anos no nosso município. Não houve um avanço. Se tivesse um avanço, provavelmente o pessoal que recolhe os entulhos, esse estaria, por exemplo, pegou de surpresa, mas pegou vocês de surpresa também, porque se eles são notificados, eles vão se adequar. O município vai se adequar e todo mundo vai ter uma perda lá atrás, mas a consequência vai chegar esse ano, está desfrutando do trabalho que foi feito, sem a penalização. Pronto, sem a penalização. Vai enxugar gelo mais uma vez essa audiência pública. Sem a penalização não vai ter sucesso. Não vai ter sucesso. Eu vou ser bem mais prático, um pouquinho mais contente, porque é o seguinte, a doutora Regina e a doutora Francisca estão aqui com uma proposta que talvez a gestão passou, não deu atenção. Eu não vejo isso aqui eu vejo isso aqui como investimento. Eu não vejo outra forma, isso aqui é um investimento muito forte, isso aqui não é despesa, é investimento. A questão dos resíduos textos. Por que eu falo que é investimento? Se vocês colocarem na balança o transbordo, a coleta do resíduo têxtil, os bueiros entupidos, a sujeira que está atacando a cidade em todos os pontos da nossa cidade. Depois, na época da estiagem, vem a queimada. Isso traz uma consequência gravíssima para o nosso município, que não avança de forma alguma nesse sentido. Não estou falando somente dessa atual gestão. Se, aliás, quando você vai assumir uma gestão pública, você tem que fazer o levantamento das consequências das notificações judiciais que está sendo judicializado ao nosso município. Isso é um adendo muito forte, porque eu gostaria que nessa audiência pública, que nós saíssemos daqui com o compromisso de mudar a realidade, de uma forma mais concreta, não somente de um discurso. Porque até agora, a lei de 2010, até o atual momento, ela só passou de discursos, ou mesmo de alguma crítica a alguns gestores que passou. Só que em 2010, essa atual administração também esteve lá. Então, é importante a gente ter um adentro aí muito forte, porque a questão ambiental é muito complicada. Ela é muito... É preciso a gente ter um olhar diferenciado. Não é olhar de finanças, não. O recurso é importante, mas o importante é nós deixar alguma marca histórica para o futuro da nossa cidade. Eu acho que é isso que vem para a nossa gestão. É um desabafo, mas eu venho aqui fazendo um apanhado de todos, presidente, porque nós temos que dar um norte para a nossa cidade. Eu sei que vocês foram pegos de surpresa, agora não tem mais como ter surpresa. É preciso terminar esse mandato com um avanço. E se deixar passar essa questão do entulho, da forma que estão jogando na rua, da forma que está fazendo um estrago na nossa cidade, e passar batido, como eu ouvi falar que não vai notificar, vai ser... Então, o município tem obrigação de dar um destino, seja ele de que qual forma for, mas é obrigação já dar um destino em prazo curto, não tem nem médio prazo, e tem que limpar a cidade. Se vai doer no bolso, não é problema, não vai ser meu. Quem, o executivo sabe, tem que analisar certinho quanto ele pode gastar e quanto não pode. Mas tem, aqui tem uma certa controvérsia, porque de um lado diz que vai ser notificado, do outro lado fala que não vai notificar. Aí o fiscal de postura pode contratar 10 que for o vereador Massa, que não vai atuar. Entendeu? E não podemos, tem que fazer atuação e chegar lá embaixo com o setor competente, não fazer vista grossa e dar andamento para o jurídico, que é você, né, Thaís? Eu tenho certeza que você daria sim a continuidade, se o nosso gestor, o chefe, aliás, isso precisa o executivo, no comando, dar essa liberdade para toda a secretaria, desde o jurídico, tomar suas medidas cabíveis que sejam importantíssimas para o avanço da nossa cidade. Não pode vocês fazer um trabalho forte, depois chegar lá, a caneta mudar a direção. Não vai trazer resultado. Eu penso assim, não traz resultado. Continuação, eu quero deixar aberto de novo para os novos vereadores, fazer mais perguntas, vereadores. O Alex, tem o Matheus, os que estão presentes aí, o público presente, está aberto ainda a nossa audiência pública.
Vereador, eu gostaria de finalizar também, para encerrar também, pelo menos da minha parte, o serviço em si da secretaria, ele é bem feito, você vê? O secretário, bem feito, eu falo, é exercido, acorda todo dia de manhã, é feito, não é que não é feito o trabalho, agora, esse é o intermediário. Se a gente fizer uma linha de raciocínio, começa na conscientização, o serviço de execução é a linha intermediária e o final é a fiscalização. A linha do meio, em que pese tenha uma falha ou outra, ele é exercido pela própria secretaria. Agora, a conscientização e a fiscalização, vocês desculpem, mas não existe. Ela é próximo de zero. Então, não é sobre a execução em si do ato, e sim das questões acessórias que envolvem a atividade dos senhores. Então, a conscientização. Um exemplo, uma panfletagem nas escolas. Eu falo nas escolas porque a gente vê que traz resultado. A questão de reciclagem dentro ali com as nossas crianças, isso a própria criança educa os pais, por incrível que pareça, né? E a fiscalização, porque aquele que não tem a educação, ele só se educa se pegar no bolso, senão não tem outra situação. Ah, mas não agrada a população. Agrada a maioria, porque a cidade em si, pode ter certeza que a maioria quer a cidade limpa, sim. É meia dúzia que não tem a conscientização e acaba fazendo os descartes regulares. Então, essa é a minha visão sobre a audiência pública hoje, focar no começo e no fim. O ato executório aqui, ele é importante, ele precisa ser debatido até porque gera questões, até controvérsias, inclusive com,
com o pessoal das caçambas e tudo mais. Mas, para mim, é o começo e o fim, a conscientização e a fiscalização. Os atos executórios aqui, os senhores estão à frente, são competentes e têm total capacidade para estar exercendo a função. Então, da minha parte é isso. Agradeço, vereador, a audiência muito produtiva, as professoras também de altíssimo nível e podem colaborar aqui com a nossa cidade. Tenho certeza que o Poder Executivo vai estar fazendo esse diálogo com elas para estar adequando aqui a nossa cidade. Até porque, né, não é nem sobre reduzir custo. Acredito que o empresário, o próprio Poder Público, adotando esse projeto ou indo a fundo, né, isso pode se tornar até lucrativo para a cidade, pode se tornar um caixa, né, para a cidade extra ali. Então, isso é de extrema relevância. Obrigado, senhor presidente.
Vou passar a falar para o Ricardo, depois estaremos aí.
Queria fazer uma pergunta. Obrigado, senhor presidente.
Pois não.
Queria fazer uma pergunta para a doutora Thaís e também para o Claudinei, a respeito a alguns tempos atrás, algumas estradas do nosso município, como são feitas em cidades vizinhas, que nós temos provas disso, que são feitas e tem essa autorização. De estradas rurais que são erguidas, né, estradas que são buracadas, estradas baixas que são erguidas, né, são jogados primeiramente, né, entulhos, né, restos de material de construção, tijolos, enfim. E depois, por cima, faz-se algumas camadas de pissarra. Isso já foi feito em nosso município em anos anteriores, em gestões anteriores. As estradas ficaram maravilhosas. Eu falo isso porque eu ando bastante de bicicleta e por essas estradas rurais e vejo como melhoraram. E vemos estradas hoje que estão péssimas, né, no nosso município. Domingo retrasado, estive lá no São Manuel, Lagoa dos Patos, misericórdia. A entrada do Coqueiro também, né, para quem vai para os ranchos também, peruas escolares não trabalharam essas semanas de chuva porque não tinham como chegar até os bairros e pegar as crianças. Eu só queria entender por que em alguns municípios pode fazer esse trabalho, né, de reestruturação e de melhoria nas estradas rurais com resto de material de construção e depois com camadas de pissarra, e aqui em Bitinga não pode.
Então, a CETESB, ela recomenda que colocar o material moído depois de passar no processo com a usina lá. Então, isso seria o correto. Essa destinação que estão dando aí, inclusive na cidade vizinha, que você deve estar falando sobre isso, eu acho que não é permitido, não sei. Precisa verificar certinho, mas parece que não. E com relação a essa estrada que você falou, realmente teve essa dificuldade. Eu já estou lá, trabalhando lá desde semana passada. Hoje, inclusive, eu estive andando lá. Nós estão pissarrando tudo elas. Que lá está saindo caminhões de amendoim do senhor Fernando. Está saindo, encalhou perua escolar, encalhou van. Só que já estamos lá em cima dando atenção especial a eles com aquilo que nós temos. Que vocês, tudo de conhecimento de todos, que nós temos duas patrol, de antiguíssimas, tudo sucateadas. Uma está quebrada, chegou até o cubo da roda hoje. E a outra está trabalhando. Então, nós temos 840 quilômetros de estrada de terra. E até um sitiante aí falou, nossa, nunca mais teremos um fiscal de estrada como o seu Bonini. Realmente, o seu Bonini tinha 6 patrol. E a estrada hoje continua mesmo tanto. Eu tenho 2 bem sucateadas. Trabalho uma semana quebra. Então, dentro daquilo, da possibilidade, estou fazendo, sim. Vou terminar lá essa que você falou, que vai para a balsa e para o Palmital. E vamos voltar depois ali no Coqueiro também, que inclusive tem uns buracos grandes ali. E vamos fazer todas. Eu dei uma lição aqui de Borborema. E com relação eu recebi um requerimento lá hoje, já que está no assunto, aquela represa ali que está para... Realmente ela está...
Santana, que vai para Santana.
Então, eu já conversei hoje com o gestor do SAMIS. Nós temos que emprestar a máquina dele, retro, porque nós não temos retro. A minha está quebrada, a do Moretti está quebrada. Então, é uma situação difícil. A gente está lutando com o que tem. E assim que ele me der liberar essa retroescavadeira, eu vou levar lá para poder desentupir. Simplesmente entupiu a passagem de água lá ali, na represa da Santana ali. Eu até vou responder o requerimento depois, mas já, já fico sabendo que está nesse pé. E é isso aí, nós estamos fazendo o possível e o impossível. Eu tô, você sabe disso, você sabe disso, que eu estou lutando. Até aproveitar aqui, né? Vamos fazer umas emendas parlamentares, vamos ver se a gente consegue um caminhão, uma outra coisa. Uma patrol já está em licitação, é isso? Nós estamos com uma licitação para comprar uma patrol, mas eu preciso de caminhão, preciso de mais, preciso de uma retro, o Moreto precisa de uma retro, que nós não temos. Então, vamos sensibilizar aí os vereadores, vamos ver se a gente consegue umas emendas parlamentares. Né, Mira?
Sim, a doutora...
Seria muito bom para nós.
Seria interessante que nós continuássemos no tema que ela é importante, que é o resíduo sólido, né? Numa época, porque nós temos que trazer uma solução aqui, sabemos das estradas, da dificuldade, mas era importante que nós focássemos e aproveitássemos agora a doutora Regina, a professora, nesse sentido, para nós sair daqui com essa audiência aqui com um norte na questão do resíduo sólido, que é gravíssimo dentro da nossa cidade. E acredito que os empresários também estão querendo uma resposta, acredito que dessa audiência pública que precisa sair um norte documentado, quais são as mudanças, espero que depois você envie para nós um relatório daquilo de hoje para que nós possamos fazer esse debate e dar continuidade aí o Ricardo, o vereador Ricardo e os demais vereadores para a questão do resíduo sólido.
Vereador, só um adendo também, já tinha encerrado a fala.
Sim.
O secretário colocou muito bem a questão das emendas, que é uma luta dos vereadores para conseguir. Só que também, salvo engano, né, secretário, aqui inclusive aprovado por essa casa, o PPA, no caso da o orçamento da pasta, era 1,5 milhão, é isso, secretário? Se o senhor puder corrigir, mais ou menos. Então, acredito que também é o caso de a próxima aprovação, na próxima análise orçamentária, da gente pelo menos triplicar ou quadruplicar o valor dentro dessa pasta, porque da tamanha relevância e uma cidade com 400 milhões de orçamento, acredito que o orçamento da pasta ele é muito pequeno diante da importância que existe. Então, é também uma atenção aqui para todos os vereadores, na hora da aprovação orçamentária, da gente estar destinando esse dinheiro na pasta dessa secretaria, que é muito importante.
Só
para finalizar, tem uma emenda parlamentar do deputado, né, que também já, acho que já passou pela casa, já adquiriu um caminhão basculante.
Sim.
Já está em andamento, já passou pela casa, então nós estamos aguardando lá, ansiosamente.
Pode passar a palavra para o cidadão Tiago.
Boa noite. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar falando a respeito desse quesito que é o descarte dos materiais sólidos, recicláveis. Trabalho no ramo têxtil, vi a oportunidade de estar montando uma empresa também nesse quesito e vi a necessidade que a nossa cidade tem, a carência de ecopontos, lugares, funcionários, pessoas dispostas a realizar esse tipo de trabalho. Tem alguns empresários aqui, eu vejo a dificuldade, como que é descartado esse tipo de material. Estou com uma empresa no ramo desse descarte, dessa coleta seletiva dos materiais, e estou pedindo a oportunidade, passei pela prefeitura, tem uma lista de pessoas que estão me acompanhando para elaborar, para desenvolver e executar, que é o mais importante, esse tipo de coleta seletiva, para não sobrecarregar esses tipos de empresários e não sobrecarregar a nossa cidade, que é uma cidade turística, então ela tem que ter um visual, ela tem que estar limpa. Eu estive em demais cidades, Gavião Peixoto, Catanduva, Piracicaba, não estou falando nada a esmo, não estou, nenhum tipo de trabalho que eu estou executando hoje por mera aventura. Eu tenho planos que pessoas que já têm a parceria com o poder público, com a conscientização da população, com panfletagem. É, Gavião Peixoto desenvolve uma cidade bem menor que a nossa, desenvolve um trabalho excepcional. Catanduva também, Piracicaba também, que é uma cidade muito maior. Então, eu tenho nomes, eu tenho pessoas, eu tenho uma lista gigante de... Como que eu posso elencar? É uma lista gigante de situações que podem viabilizar a questão da nossa cidade. Eu sou o Thiago, estou trabalhando nesse ramo há pouco tempo, mas eu já desenvolvi algum trabalho, alguma relevância para executar, para sanar esse tipo de problema na nossa cidade. Mas, para isso, precisa ter uma conscientização entre poder público, privado, população e pessoas que executam esse trabalho, que, igual eu mencionei há alguns segundos atrás, que é desenvolvido em Gavião Peixoto, em Catanduva, Piracicaba. É só ter a boa vontade de querer fazer. Nada mais, gente. Porque isso é realizado em outras cidades e chama Cidade Limpa. E a cidade, ela dispõe de verba, ela tem recurso do governo do estado. Isso daí eu já tenho informação. Não estou falando nada por aventura. Repito, tudo está homologado, tudo está escrito. Não estou inventando nada. Isso daí eu já estou com todas as informações necessárias para suprir, gente, a necessidade da nossa cidade. A única coisa que precisa é a boa vontade da população, do poder público e das pessoas que realizam esse trabalho. É isso aí, gente.
Alguém quer fazer um comentário do Executivo sobre a fala do Thiago? A professora Regina Francisca... Professora Regina.
Quer falar, Regina, primeiro? Pode falar.
Pode falar, pode falar.
Eu fiquei muito feliz de ouvir o Thiago falar, porque eu vejo que a população, ela tem um incômodo muito grande com isso, porque ela sabe a importância do têxtil na vida de todo mundo. Então, é uma matéria-prima muito importante, sempre foi importante nas nossas vidas. E ele falar que ele está recentemente nesse trabalho e já conseguiu ver várias soluções e apresentar o nome dessa cidade, é muito gratificante e acho que vocês podem vislumbrar aí realmente uma grande possibilidade mesmo. E a participação da sociedade civil, da geração de renda para os menos favorecidos, é uma realidade junto do têxtil. O têxtil tem essa história, né? Quantas famílias foram sustentadas por mães costureiras? Então, ele tem um histórico já, né? De geração de renda das minorias. Então, é muito triste vê-lo descartado no aterro sanitário, né? Então, se como o outro, eu não sei se é vereador, uma outra pessoa falou, aí a importância de como esse material pode gerar renda no município de vocês. Né? E a professora Regina tem bastante conhecimento e poderá mostrar muitas soluções para vocês, né? De como iniciar já uma coleta, uma central específica de transbordo têxtil, um espaço específico que a população mesmo possa ir lá coletar e fazer dos retalhos uso como matéria-prima. E depois, dando continuidade ali, né, escalar esse aproveitamento, esse reaproveitamento, como a professora Regina falou, os retalhos grandes são reusos, né, eles vão, é um outro tipo de reciclagem, ele não entra na desfibragem, mas ele é muito bem aproveitado. Então, soluções a gente já tem para vocês mostrar para vocês, apresentar para vocês, e fora a criatividade do brasileiro, né? Então, eu tenho certeza que se vocês realmente montarem aí, nossas pesquisas têm mais de 15 anos que a gente vem trabalhando em São Paulo, olhando para isso, né? Nós temos um projeto de uma central de transbordo têxtil com esteira, com separação, que depois a professora Regina, se vocês quiserem, ela pode apresentar para vocês. Eu acho que nós, da Universidade de São Paulo, e somos do Estado de São Paulo, né, iríamos ficar muito felizes de poder colaborar com Ibitinga e fazer parte desse momento, que vai ser um momento histórico mesmo, se vocês realmente dedicarem aí os vereadores, emendas parlamentares para ONGs, para instituições de catadores ou caçambeiros, e fazer isso tudo de forma bem organizada, gerando renda para todos e, principalmente, qualidade para o município. E olhar e ver que Ibitinga não tem nenhum fio, né, de linha na rua, eu acho que vai ser bastante gratificante.
Professora Regina.
Então, só completando o que o Thiago falou, é muito interessante. Existem vários financiamentos. O governo do Estado de São Paulo financia cidades para se tornarem sustentáveis. E a nossa vontade é realmente ajudar a Ibitinga a fazer um projeto para virar circular. Tá, então, Ibitinga sustentável, Ibitinga circular, é possível, e gostaríamos muito de ajudar vocês. É isso.
Poder. Tem mais alguém fazer uma colocação, né? Senão vamos prorrogar para mais 30 minutos para finalizar a audiência pública. Então, vou prorrogar para mais 30 minutos para nós finalizar a nossa audiência pública, tá bom? Pode.
Eu só queria fazer um esclarecimento para o vereador Murilo em relação às multas, né, que você chegou a questionar. Nós estamos tomando conhecimento dessas multas agora. Nós estamos pagando multa de 22, né, que chegou para a gente na semana... mais ou menos. Inclusive, nós enviamos um projeto de lei, enviamos todo o procedimento e a multa. Então, assim, nós estamos tomando conhecimento também das multas agora. Tá? Só para, acho que não ficou bem esclarecido. Tá, obrigada.
Mais alguém quer fazer algum questionamento, mais alguma pergunta, quer fazer um apanhado de um todo, o pessoal do executivo, o Alex, o Igor, quer dar uma explanada, assim, que já tem andamento, porque você tem uma experiência que vem da Yugreen, isso, né? É uma coisa que eu me pergunto por que nós estávamos dando um andamento, porque como é que uma empresa, a Yugreen, vai para Bebedouro, se não me engano, né? Foi para Bebedouro, e Ibitinga não quis aproveitar ela, se ela estava em andamento, já estava iniciando, aí fizemos um retrocesso muito grande, iniciar tudo de novo, uma cooperativa que precisa de entendimento, conhecimento, não basta somente boa vontade, mas precisa de muitas coisas, e sabendo que Bebedouro levou a empresa de Ibitinga.
Pois não. Deixa eu só fazer uma colocaçãozinha rápida sobre isso. É que uma estimativa de contrato é de 120 toneladas. E estava coletando 5. Não é isso? Então, não era viável. Por isso que o prefeito não quis mais.
De repente, podia fazer um estudo e fazer uma renovação de contrato com um adentro, né? Aquilo exigir, porque o executivo pode. Ele pode, se não cumprir, dentro de 90 dias, ele pode fazer quebra de contrato. Então, seria... Nós estamos reiniciando tudo de novo, algo que de 15, 20 anos atrás. Mais alguém? Vereadores? Thaís? Eu só espero que, através dessa audiência pública, repito, o resíduo têxtil é um investimento, não é despesa. Espero que vocês aproveitem a nossa professora Regina, a Francisca, e um adentro com o nosso pessoal da caçamba, que são os empresários de Ibitinga que fazem um trabalho, mas se não colocar a prática da lei complementar do nosso município, que rege a questão do entulho de entulho seria, não seria viável se não fizesse aplicações e corretamente, com fiscais de postura, com todos os trabalhos. E poderemos saber se alguns municípios, acho que vocês podiam adentrar dentro também, porque por que a CETESB veio aqui executar uma coisa se alguma região nossa está fazendo, jogando entulho para alavancar nossas estradas rurais? Se está acontecendo em alguma região, então tem que adentrar nesse assunto fortemente, juridicamente, nesse sentido. A única coisa que eu falo para vocês, o transbordo é caro. Nós temos diversas soluções que pode fazer. Energia renovável, ninguém falou sobre isso aí também. 97% do nosso lixão pode se transformar em energia renovável também. Tá? 97% do lixão pode transformar em energia renovável. É uma coisa que ninguém fala, que ninguém comenta, ninguém toca. Nós temos o CICESP, que é o consórcio de intermunicipais, de 11 municípios, que pode chegar até a 30, 40 municípios se quiser. E a energia renovável está aí. Então está na hora de debater esse assunto, né, Matheus? Está aí na hora de fazer alguma coisa nesse sentido. Então, a nossa expectativa é essa. Bom, gente, eu quero agradecer a professora Francisca, da USP, a Regina, da USP, do Estado de São Paulo. Eu quero agradecer a Thaís, jurídico. Eu quero agradecer o Sérgio, a presença de vocês, o Matheus. Quero agradecer o Alex, a presença, o Claudinei Rezador, o Laércio Moretti, o César, que precisou se ausentar. Em nome do nosso senhor presidente, agradeço muito, senhor presidente, por a oportunidade de nós estar exercendo as nossas comissões, né? De estar fazendo essa audiência e da sua presença nos contribui muito, tenho certeza muito disso. Ao José Nilson, o vereador José Nilson, Marcos Mazo, o vereador Adão Ricardo, o José, que sou eu, Murilo Bueno e o Célio.
Vereador, eu só queria esclarecer a ausência do Pedro Wagner, ele está com um problema de saúde, não pôde comparecer.
Todas as contribuições apresentadas serão registradas e poderão subsidiar o encaminhamento do Poder Legislativo, sugestões ao Poder Executivo e futuras ações voltadas ao aprimoramento das políticas públicas relacionadas à gestão de resíduos sólidos e têxtil em Bitinga. Agradeço a presença de todos e reforço a participação da sociedade. É essencial para construirmos juntos uma cidade cada vez mais consciente, sustentável e preparada para o futuro. Reforço de novo. Gostaria que vocês encerrassem o mandato, talvez, ou continuar o mandato, nós todos, que pudesse passar, fizemos algo importante, que é um marco histórico da questão do meio ambiente. Se nós não olharmos por essa questão do meio ambiente, vai ser muito agravante para o futuro da nossa cidade. Espero que nós saímos daqui com um pensamento, até mesmo quando vocês, os filhos de vocês, vão questionar o que nós fizeram para de melhor em questão ambiental, que é muito gravíssimo. Então, introduzimos aí várias frentes, mudamos a história de Bitinga, demos um início e que espero que o futuro dê continuidade e não possamos estar aqui discutindo algo que já é para estar em andamento no nosso município. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado os trabalhos desta audiência pública. Uma boa noite a todos e que Deus abençoe a cada um de nós.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.